Gente, imagina uma dívida milionária evaporando juridicamente, sumindo no ar tipo mágica, simplesmente porque um burocrata perdeu um prazo por 24 horas.
É, ou no extremo oposto, né? Imagina uma empresa que achava estar super livre de um imposto antigo, mas de repente descobre que um detalhe técnico ressuscitou uma cobrança.
Nossa, uma cobrança que pode quebrar um negócio. E a nossa análise profunda de hoje foca justamente nisso, o calcanhar de Aquiles do poder estatal, que é o tempo.
Com certeza. O material que temos em mãos detalha a engrenagem de dois conceitos fundamentais e super temidos do direito tributário brasileiro: a decadência e a prescrição.
Exato. É uma cartilha rigorosa sobre até onde vai o limite do fisco para exigir dinheiro. Porque, tipo, o leão tem garras afiadas, mas elas têm prazo de validade.
Se conectarmos isso ao quadro geral, o que salta aos olhos nessa documentação é que o sistema não se sustenta só em quem deve e quanto deve. O pilar oculto de tudo é a segurança jurídica. Sem um cronômetro, o Estado poderia guardar uma infração na gaveta e cobrar 30 anos depois.
O que seria um absurdo. Inviabilizaria qualquer planejamento financeiro.
Totalmente. A lei precisa impor uma inércia punitiva ao Estado. Se a máquina pública não se move dentro de uma janela específica, o direito dela morre.
E tem um mantra nas nossas fontes que serve como uma bússola de verdade para quem acompanha a gente não se perder nesse labirinto. A frase de ouro é: primeiro o fisco lança, depois o fisco cobra.
Essa frase é perfeita.
Né? Entender o abismo prático entre o verbo lançar e o verbo cobrar é o que separa um planejamento eficiente de um desastre total.
É fundamental separar isso porque cada verbo tem o seu próprio cronômetro, com regras completamente diferentes.
Verdade.
Para estruturar essa linha do tempo, a gente precisa isolar o momento zero. Para quem lida com contabilidade, o conceito de fato gerador é bem familiar.
É o evento no mundo real, certo? O que faz nascer a obrigação tributária, tipo auferir a renda, circular a mercadoria.
Exatamente. A obrigação nasce aí. Mas uma obrigação abstrata não é uma dívida executável no banco.
Tá, ok. Vamos desempacotar isso para ficar bem claro. O fato gerador ocorreu seria tipo cometer uma infração no trânsito, né?
Isso, ótima analogia.
Mas o Estado não pode simplesmente invadir a conta bancária da pessoa no dia seguinte. O material aponta que o fisco precisa formalizar isso através do lançamento. O lançamento é a multa chegando na caixa de correio. Sem a multa formalizada, não tem o que pagar.
A mecânica é exatamente essa. O lançamento constitui o crédito tributário. E é nesse ato, nesse espaço de tempo entre o fato gerador e o lançamento oficial, que vive o nosso primeiro grande conceito, a decadência.
Ah, o relógio para lançar a dívida.
Isso mesmo. A decadência é a perda do direito de lançar. Se o fisco demora demais para mandar a tal multa, ele perde o direito de criar esse crédito. O prazo geral é de 5 anos.
Mas a mecânica de quando esse relógio começa a bater é onde a coisa complica, né?
É onde a maioria das defesas falha, na verdade. A intuição diria que se o fato ocorreu hoje, o relógio dos 5 anos começa a bater amanhã.
Sim, seria o lógico.
Mas a regra geral do Código Tributário Nacional, o CTN, lá no artigo 173, inciso 1, subverte isso. A contagem não começa na data do evento, ela só começa no primeiro dia de janeiro do ano seguinte.
Peraí, 1º de janeiro do ano seguinte. Isso dá uma vantagem gigantesca para o Estado.
Uma vantagem absurda. Pensa no impacto prático disso. Se um fato gerador ocorreu, digamos, em 10 de fevereiro de 2023, o cronômetro ignora aquele ano inteiro. O tic-tac legal só tem início no dia 1º de janeiro de 2024.
Nossa! Então o fisco ganha quase um ano de lambuja só para se organizar?
Exato. Contando 5 anos a partir daí, a decadência só ocorreria em 1º de janeiro de 2029. É um fôlego operacional enorme para a máquina pública.
Caramba, eu fico chocada com isso. Mas as fontes apontam para uma grande exceção, não apontam? Uma que inverte essa lógica.
Sim, e é uma exceção estrutural bem importante. Está lá no artigo 150, parágrafo 4º, sobre os tributos sujeitos a lançamento por homologação.
Que seriam o imposto de renda, ICMS, IPI, esse tipo de coisa. aqueles que a própria pessoa declara e paga.
Perfeito. Se houver qualquer pagamento, por menor que seja, a regra do 1º de janeiro vai para o espaço. Nesses casos, a contagem do prazo decadencial começa na exata data do fato gerador.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Deixa eu ver se eu entendi a ironia. Se o contribuinte paga um centavo a menos por engano, o fisco tem menos tempo para fiscalizar do que se ele não pagasse absolutamente nada?
É exatamente esse o paradoxo jurídico. E tem uma lógica por trás disso. Quando há um pagamento, o Estado deixa de estar no escuro. A operação entrou no radar da Receita.
Entendi. O sistema acusa que entrou um dinheirinho ali.
Isso. Como o fisco já tem os dados iniciais, a lei entende que ele tem condições totais de iniciar a auditoria na mesma hora.
Mas, tipo, isso cria um cenário muito louco. Se a pessoa sonega tudo, oculta a operação, cai na regra geral e o fisco tem muito mais tempo para investigar.
Pois é.
Se tenta pagar e erra, o relógio começa no mesmo dia. É quase como se a estrutura legal premiasse o erro contável com um prazo menor de fiscalização.
A leitura jurídica dos tribunais é que não é um prêmio para o devedor, mas uma penalidade para a inércia do Estado. A omissão total exige um esforço investigativo muito maior. Por isso, a extensão do prazo.
Faz sentido na teoria, mas na prática soa bizarro. E, falando em coisas que parecem injustas, tem um detalhe nas fontes, a regra de ouro do inciso 2 do artigo 173.
Ah, essa parte é polêmica.
Muito polêmica. Digamos que o fisco faça o trabalho dele, audita, identifica o problema e faz o lançamento certinho dentro dos 5 anos, mas comete um erro formal crasso. Erra o nome, aplica a base de cálculo errada e esse lançamento é anulado.
Certo.
A intuição diria que o Estado perdeu a chance. Game over. Mas não é o que acontece.
Longe disso. O que acontece aí é o efeito extunc, a retroatividade. A anulação por vício formal apaga aquele ato da história, mas para proteger o cofre público, abre-se um novo e integral prazo de 5 anos para o fisco refazer tudo.
Peraí, o Estado comete um erro burocrático e, como recompensa, o relógio zera? Mais 5 anos inteiros?
Zera totalmente. A fundamentação para isso é separar o vício material do formal. O fato gerador existiu. A riqueza foi gerada. O erro na grafia da notificação não apaga o fato de que o imposto é devido.
Nossa, mas isso deixa o contribuinte numa posição de eterna insegurança por causa da incompetência de quem deveria aplicar a lei, sabe?
É duro, sem dúvida. Mas o sistema prioriza a arrecadação. É a trava de segurança deles.
Tá, ok. Vamos avançar na linha do tempo, então. O fisco fez o lançamento válido, a notificação chegou dentro do prazo, a decadência morreu.
Exato. O cronômetro da decadência desliga aí.
E agora abre-se uma nova fase. O Estado precisa ver a cor do dinheiro. E é aqui que nasce a prescrição, o cronômetro para cobrar.
Isso. Pelo artigo 174, a prescrição é a perda do direito de cobrar a dívida judicialmente. E o prazo também é de 5 anos.
E o perigo é achar que esse novo relógio começa a girar no momento do lançamento, né?
Um erro fatal de muita gente. A súmula 622 do STJ é categórica. A prescrição não começa no lançamento, mas sim quando o crédito vira definitivo e irrecorrível.
Ou seja, a pessoa recebe a notificação e a lei garante 30 dias para ela pagar voluntariamente. Nesses 30 dias, o fisco está com as mãos amarradas. Ele não pode acionar o juiz.
Perfeito. E se ele está proibido de cobrar, a prescrição não pode correr contra ele. O tic-tac só começa no dia seguinte ao vencimento desse prazo de 30 dias.
Mas e se houver resistência? O que acontece se, dentro desses 30 dias, a pessoa entra com uma defesa administrativa?
Aí abre-se o processo administrativo fiscal, o famoso PAF, e a coisa fica ainda mais complexa. Enquanto a administração analisa a defesa, a exigibilidade fica suspensa.
É um verdadeiro buraco negro temporal.
Exatamente. Podem passar anos de discussão. E como o crédito já foi lançado, a decadência já era. E como a cobrança está suspensa, a prescrição também não corre. O relógio congela.
Congela geral. A prescrição só vai começar depois que a decisão administrativa final sair e acabar o novo prazo de pagamento.
Isso mesmo.
Sabe, eu adoro a analogia que a gente pensou para isso. A decadência é o detetive. Ele tem um prazo estrito para investigar a cena, reunir as provas e formalizar a acusação. Se demorar, o caso é arquivado.
Uhum.
Já a prescrição é o juiz. Depois da acusação formal, ele tem um prazo para julgar e executar a pena. São fases que não se misturam de jeito nenhum.
O que é fascinante aqui é que a analogia ilustra bem que esses cronômetros nunca correm ao mesmo tempo no fluxo normal. Ou o Estado corre para formar o crédito, ou corre para tomar o dinheiro.
E isso nos leva para o cenário do desespero estatal. A prescrição de 5 anos está correndo e o fisco não conseguiu penhorar nada da conta de ninguém. O que eles fazem?
Eles buscam interromper a prescrição. O parágrafo único do artigo 174 traz as hipóteses. E detalhe, interromper não é pausar. É jogar o tempo que passou no lixo e voltar o relógio para o zero absoluto.
Do zero. E o mais bizarro é quando o próprio cidadão dá o tiro no pé e puxa esse gatilho, né?
As fontes focam muito nisso, especialmente na súmula 653 do STJ. Ela diz que o mero pedido de parcelamento da dívida interrompe a prescrição.
É a armadilha do pânico. Faltando, sei lá, um mês para a dívida prescrever e sumir para sempre, o devedor se assusta, vai na receita e pede para parcelar.
Um erro fatal se ele só queria ganhar tempo. O raciocínio jurídico é letal. A prescrição pune o fisco por abandonar a cobrança. Quando a pessoa pede parcelamento, ela assina um documento confessando a dívida.
Mesmo que a Receita negue o parcelamento no dia seguinte.
Não importa. O ato de pedir documentou a confissão. O fisco, que ia perder o direito em 30 dias, acaba de ganhar mais 5 anos fresquinhos.
É avassalador o poder dessa confissão. E o material também cita a súmula 436, sobre declarações entregues informando o tributo a pagar, mas sem pagar.
Exato. Entregar a declaração já constitui o crédito. O STJ entende que dispensa totalmente o lançamento formal pelo fisco.
Pula a fase da decadência inteira. O detetive nem precisa trabalhar.
Nem sai da cadeira. A declaração em si já é o lançamento. Então, a partir da entrega sem o pagamento, a prescrição já começa a correr direto para a execução fiscal.
Falando em execução fiscal, a gente precisa falar da prescrição intercorrente, a ideia do processo parado ou processo fantasma.
É um dos cenários mais comuns nos tribunais. O fisco foi rápido, lançou a tempo, ajuizou a execução a tempo, o juiz deu a ordem. Mas aí a realidade bate na porta.
O oficial de justiça vai no endereço e não tem ninguém. A conta está zerada. Não tem carro, não tem imóvel.
A execução fica estagnada por absoluta falta de patrimônio. A Lei de Execuções Fiscais, no artigo 40, estrutura um caminho para isso. O juiz suspende o processo por 1 ano.
E nesse 1 ano, a prescrição está congelada, né? É o prazo para a fazenda procurar os bens escondidos.
Isso. Chamamos de prazo de carência. Mas se terminar esse ano e a fazenda continuar de mãos abanando, o processo vai para o arquivo provisório.
E é aí que a prescrição intercorrente entra em cena.
Exatamente da data desse arquivamento provisório. O cronômetro começa sua marcha de 5 anos. Se passarem os 5 anos e não acharem nada, o juiz decreta a prescrição intercorrente. A dívida morre pelo abandono forçado no meio do caminho.
Mas as fontes trazem um escudo poderoso para a fazenda. A súmula 106 do STJ. Porque, tipo, uma coisa é o fisco não achar bens. Outra é o processo travar porque a vara judiciária parou de trabalhar.
A súmula 106 toca num nervo sensível. Se a fazenda ajuizou dentro do prazo de 5 anos, mas a citação do devedor demorou por motivos do próprio judiciário, como acúmulo de processos ou falta de servidor, não tem prescrição.
A justiça demora, mas o Estado não é punido. A lógica legal faz sentido, claro, mas para quem está sendo processado é uma situação meio kafkiana.
Com certeza. O tempo congela no relógio jurídico, mas na vida real a pessoa está com a corda no pescoço.
Então, o que tudo isso significa na prática? Vamos amarrar com um cenário estilo prova que está na nossa fonte. Fato gerador ocorreu lá em 2020.
Tá, o ponto de partida material.
A administração tem, no geral, até 2025 ou comecinho de 2026 para lançar. Se o fisco tentar lançar só no final de 2027, qual é o resultado técnico?
Nulidade absoluta, por decadência. O prazo para formar o crédito se extinguiu. Aquela dívida é natimorta. Nem chegou a ser um crédito tributário de fato.
Perfeito. Agora, outro cenário. Mesmo fato em 2020, o fisco é super ágil e consolida o lançamento em 2022. Decadência superada. Mas a execução na justiça só é ajuizada em 2029.
Aí o jogo vira. A decadência não tem mais papel nenhum, mas o prazo entre o lançamento em 2022 e a cobrança em 2029 passou de 5 anos. A consequência é a prescrição.
O Estado tinha o crédito na mão e perdeu o direito de usar a força do judiciário para cobrar.
Exato. Por pura inoperância deles.
Essa investigação de hoje escancara para gente que o sistema é uma engrenagem fria de gestão do tempo. Tudo volta para a regra de ouro que a gente prometeu no começo.
Primeiro, o fisco lança lutando contra a decadência. Depois ele cobra, correndo contra a prescrição.
É sobre qual direito o Estado acabou perdendo para o relógio. E eu acho que a gente tem que encerrar com uma provocação forte que essa documentação levanta.
Uma reflexão muito necessária. Porque, em tese, essas leis e súmulas foram criadas para proteger a sociedade de um Estado abusivo. Mas quando a gente olha para esse emaranhado de exceções...
Um pedido de parcelamento que zera uma década, a lentidão da justiça salvando o fisco.
Fica a grande pergunta para quem acompanhou a análise de hoje. Será que a complexidade absurda dessas regras todas realmente protege o cidadão comum? Ou será que acaba beneficiando apenas aqueles com acesso aos melhores especialistas para navegar e manipular esse relógio a favor deles?
É uma armadilha temporal armada pela própria burocracia. O tempo é, sem dúvida, o recurso mais valioso e perigoso do direito tributário. Fica aí a reflexão para quem nos ouve.
Com certeza. Um ótimo ponto de encerramento.
Até o nosso próximo mergulho profundo nas engrenagens invisíveis que definem as regras do nosso sistema.